Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Especial Entrevista desta terça-feira, 26 de setembro de 2023. Avançamos para mais uma conversa em estúdio, na verdade, esta até extravasa o estúdio, com 22 graus de temperatura média na nossa região, aquele solzinho bom lá fora, aproveitem enquanto há, porque o outono está aí e isto não vai durar para sempre. Antes de irmos àquilo que nos traz por cá, porque há sempre alguém que nos sintoniza pela primeira vez, e isso é bom, deixe estar por aí, somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos em direto 24 ou 24 horas no mundo, através de radioavfm.net. Como habitualmente em especial entrevista, também podem apontar para facebook.com/radioavfm, estamos lá com áudio e vídeo em direto. E aqueles que forem lá já a correr vão saber quem são os nossos convidados ainda antes de eu dizer. Vamos então àquilo que interessa, vamos voltar aos nossos convidados recorrentes, à nossa conversa recorrente sobre um evento que já vai na edição 75. Sessão 75 de Shortcuts Ovar, acontece, está de regresso porque esteve de férias, acontece já na próxima quinta-feira, dia 28, o mesmo formato, 21h30, na Escola de Artes e Ofícios, entrada livre, reserva recomendada e, como habitualmente, temos aqui em estúdio connosco o programador responsável pelo Shortcuts Ovar, Tiago Alves. Tiago, olá. Boa tarde.
Olá,
ou bom
viva.
Dia, porque não almoçámos, não é? Eu esqueci-me desse trocadilho.
Bom dia.
As férias foram boas?
Então, boa tarde. Sim, foram boas, em agosto. Já lá vai.
E foram ótimas, excelentes. E voltas com baterias carregadas para levar os shortcuts até ao fim?
As baterias estão sempre carregadas para
o cinema.
Para o cinema e para os shortcuts em Ovar.
Ok, sim. Ainda bem.
Sem dúvida.
Ainda bem.
Uma saudação especial para todos os que nos estão a ver.
Isso, uma saudação.
E a ouvir na rádio.
Ver, ouvir e, por que não, também comentar. Hoje, e como tem sido habitual nas nossas últimas conversas, introduzimos aqui alguém que, de alguma forma, vai fazer parte dos Shortcuts. Falamos de um realizador que costumamos convidar para esta nossa conversa. Vamos introduzir aqui o Pedro Cabeleira. Ele é o realizador do By Flávio, um dos filmes que vai ser exibido nesta competição, que é o Shortcuts Ovar. Quando estamos com conversas à distância, a primeira pergunta é sempre: olá Pedro, consegues-nos ouvir?
Olá. Sim, perfeitamente.
Olá Pedro, viva.
Epá, e nós
viva.
Também ouvimos
como
muito
são?
Bem. Hein?
Ouvimos e vemos.
Isto das novas tecnologias, eu começo a ficar fã destas coisas. Esperemos que a mãe não nos deixe ficar mal.
Embora preferisse estar em estúdio convosco.
Olhos nos olhos é outra coisa,
olhos
não é, Pedro?
Olhos é outra coisa, sim.
É verdade.
Mas pronto, às vezes ajuda a reduzir as distâncias.
Também é verdade. Esta conversa não seria possível se não fosse desta maneira, até porque as rádios sabem de tudo. O Pedro Cabeleira está a cumprir uma missão e não pode sair de casa. E, portanto, era a única possibilidade.
E uma missão bem importante.
É verdade.
No percurso cinematográfico que está a desenvolver e a consolidar.
É verdade. Aqui, por acaso, eu falava mais do percurso pessoal, porque ele está a tomar conta da filha que está doente.
As melhoras.
As melhoras. E, Tiago...
Está cá o meu irmão agora, está cá, veio aqui ajudar-me. Ele agora está aqui com ela, pelo menos durante este período.
Foi segurar a fera.
Vai fazer babysitting.
Olha, o que é que dizes, Tiago? Começamos por dar os parabéns ao Pedro pelo Prémio Sofia?
Acho que sim.
Merece.
É bem merecido, acho que sim.
Bom, obrigado.
E precisamente obrigado. Com o pai Flávio.
Uhum.
Ou seja, há aqui mais um motivo, de alguma forma, para as pessoas na quinta-feira irem ao Shortcut.
Sim, é adequado saudar o Pedro por isso. O Pedro e a Ana Vilaça, também co-argumentista do filme e atriz principal desta curta-metragem,
certo.
Do Pedro Cabeleira, que de facto este ano na premiação da Academia Portuguesa de Cinema recebeu o prémio
melhor curta.
De melhor curta-metragem de ficção. Há também prémio para animação e para filme documental. Temos também aqui uma dupla de autores, além do Pedro, premiado, também habitualmente consagrada no cinema português ou com filmes nomeados pela Academia Portuguesa, que é o Vasco Sá e o David do Hotel, do Garrano, que também regressam à sessão, tal como o Pedro Cabeleira. E fazendo aqui um resumo muito rápido, portanto é uma sessão de rentré, de reencontro com estes três autores de cinema, através dos novos filmes que nos propõem, que realizaram no ano passado, numa sessão que fica completa com mais uma primeira obra. Este ano não há sessões sem primeiras obras, é extraordinário.
Aos 16 de Carlos Lobo.
Aos 16 de Carlos Lobo.
Muito bem, estão já também apresentados os filmes. Eu ia explorar aqui mais um bocadinho o Prémio Sofia, perguntando ao Pedro como é que se recebe um prémio desses, o que é que se sente e se de alguma forma ele achou que isso poderia ser uma realidade.
Uma pergunta complicada. Em relação ao Prémio Sofia, eu na realidade não estava a criar grandes expectativas sobre o prémio ou ir receber o prémio, mas não sei, eu acho que é importante também haver esse reconhecimento da Academia. Mas também sinto que é importante, no nosso caso, enquanto cineastas portugueses, também na realidade haver um reconhecimento, ou seja, para lá de Portugal, um reconhecimento lá fora. E na realidade os filmes iniciam muito o percurso através de um reconhecimento que começa lá fora. E depois, obviamente, no caso do Boy Flávio, foi bom também sentir que havia esse reconhecimento cá em Portugal. E os prémios Sofia é um prémio que é atribuído por pessoas da área e sobretudo é o reconhecimento de vários colegas meus, de alguns, de vários, aliás, de maioria que eu não conheço pessoalmente, portanto é bom também saber que cá esse reconhecimento de pessoas da minha área. E pronto, mas não estava à espera, até porque não sentia que o filme também se enquadrasse muito dentro do, talvez, daquilo que fosse o padrão de um filme que tivesse o reconhecimento no Sofia, mas não cheguei contente. Acho que é sempre bom, pronto, para o nosso percurso também, acho que acaba por ser uma gratificação também ter esse reconhecimento depois cá dentro.
Claro, quem não gosta de ver o seu trabalho reconhecido, e de alguma forma também é interessante essa questão da padronização que, ao fim e ao cabo, acaba por contrariar aquilo que tu achavas, e se calhar não há assim um padrão tão fechado para se poder ganhar esse prémio, não é?
Não, completamente de acordo. E senti também, não só no, lá está, no, nas curtas, mas também até nas premiações das longas e nos mais nos nomeados às longas, senti que os prémios Sofia começam a abrir espaço também a outro tipo de linguagem. É uma linguagem que às vezes não está tão colada, uma coisa mais convencional, mas também a filmes às vezes que entra num domínio não quero dizer autoral, não quero chamar autoral, mas que entra num domínio um pouco mais mais experimental, não é bem experimental o que eu quero dizer, mas que, pronto, que foge um bocadinho àquilo que é uma convenção ou aquilo que é se calhar algo mais tradicional. E pronto, é bom também sentir isso, porque isso torna os prémios, eu acho, mais interessantes, porque de repente nos Sofia torna-se mais imprevisível quem poderá ganhar, e também às vezes dar a conhecer o cinema uns aos outros, ou seja, quem está dentro de uma linha mais tradicional e quem está dentro de outra linha, não quero dizer autoral, porque no fundo somos todos autores, mas dentro de uma linha mais não é bem experimental, mas uma linha mais alternativa, por assim dizer. E assim é uma maneira também de, acho eu, estas formas de cinema se cruzarem e se conhecerem. E pronto, e no fundo somos todos colegas, e sinto que o Sofia, que a Academia também está a começar talvez a dar um passo em incluir e englobar tudo aquilo que é cinema em Portugal e não apenas, talvez só um tipo de cinema.
A Academia Portuguesa de Cinema a fazer o seu percurso juntamente com os autores. Essa é uma visão interessante. Pedro, já sabemos que não vais poder estar presente na quinta-feira na sessão 75 do Shortcuts. Vai ser a Ana Vilaça que vai representar o filme. Mas já cá estiveste mais do que uma vez, inclusive já tiveste uma curta-metragem anterior, o Filomena, que recebeu uma menção honrosa no ano de 2020. Aproveitando que conheces o Shortcuts ao VAR, a pergunta é o que é que o Shortcuts ao VAR tem, se é que tem alguma coisa de especial?
Eu acho que tem, evidentemente, alguma coisa de especial. Primeiro, acho que tem um ambiente super fixe. Nota-se que é um público interessado, por vezes não é muito comum, e principalmente fora dos grandes centros, estamos a falar de Lisboa ou fora do Porto, normalmente quando nós vamos apresentar um filme, e aliás, eu posso dar agora um caso recente. O Bai Flávio passou o fim de semana passado no Cine Clube do Porto. Uhum. E o filme ainda não tinha sido mostrado no Porto, foi mostrado em Vila do Conde, mas ainda não tinha sido mostrado no Porto, na cidade do Porto. E eu por acaso não estive presente, também não consegui estar presente, mas conheci algumas pessoas que estiveram lá e elas disseram que, pronto, por exemplo, a sala estava fraquinha, não tinha muita gente. Portanto, há uma grande dificuldade em mostrar filmes fora dos grandes centros, e mesmo às vezes, inclusive nos grandes centros, se estivermos a falar de filmes às vezes um pouco mais marginais, como curtas-metragens ou até os próprios filmes portugueses que não estão dentro de uma linha muito comercial ou dentro de uma linha mais tradicional, torna-se muito complicado, e de repente acho que é de valorizar e até impressionante de repente irmos ao VAR. E pelo menos eu falo pela minha experiência, sempre que lá fui as sessões estarem cheias, com o público interessado, que se interessa pelos filmes, que faz perguntas, que se envolve e se deixa envolver com os filmes, por filmes que às vezes, como o Tiago aqui há bocado referiu, ou que são primeiras obras, portanto estamos a falar de curtas metragens, primeiras obras, que são filmes que à partida correm muitos riscos, e que, pronto, nós sabemos como é que é uma primeira obra, os realizadores estão a começar, estão a experimentar, e nomeadamente por serem curtas metragens. Portanto, eu acho que é impressionante como é que não, porque eu acho que isto deveria ser a norma, na realidade, mas acho que em Portugal realmente é uma exceção, de repente, fora de um grande centro, haver um público que está a ser cativado para descobrir novas linguagens. E estamos a falar de uma coisa que é uma coisa que é fundamental, porque lá está, como eu não vou estar presente porque estou a acabar uma longa-metragem, provavelmente depois, se tudo correr bem, irá ter uma distribuição comercial e uma distribuição em sala. E este tipo de iniciativas, como o Shortcuts ao VAR, consegue atrair um público para os realizadores de curtas, são pessoas que já me ficaram a conhecer. E essas pessoas, quando por exemplo agora, esperemos nós para o ano, em 2025, quando a minha longa-metragem estrear, são pessoas que, por exemplo, já conhecem o meu trabalho, por exemplo, através da curta-metragem. Uhum. Então, estamos a falar de um trabalho muito importante que faz com que estejam-se a criar públicos, não só para descobrir novas formas de linguagem como as curtas-metragens, mas até a dar a conhecer quais são os autores portugueses e os autores portugueses do futuro, e a criar novos públicos no cinema. Pronto. E isso, parece que não estamos só a falar de um evento que reúne pessoas e que tem um bom ambiente, mas estamos a falar efetivamente de algo que pode fazer a diferença no futuro do nosso cinema, na forma como o público se relaciona com o nosso cinema. Pronto, eu não sei qual é a fórmula que o Tiago arranja aí ao VAR. O Tiago é uma pessoa super carismática, portanto isso também obviamente que ajuda, mas realmente deveria ser algo que, pá, que de certa maneira devia ser explorado mais noutras cidades.
Não,
a palavra ao Tiago,
desculpa, eu vou me meter aqui no meio para te dizer como é que o Tiago faz, porque eu tenho assistido. O Tiago vai de porta em porta e oferece coisas às pessoas para elas irem assistir. Foi assim que ele conseguiu construir o público. Não, fica aqui, de facto, é uma belíssima descrição da importância do Shortcuts ao VAR. Fica aqui um elogio merecido ao trabalho do Tiago, à aposta da Câmara Municipal, mas eu estendi esses parabéns ao público.
Justamente, ao
que
público.
Se deixou seduzir.
Sim, claramente o público tem aqui um interesse e um peso, pelas razões que o Pedro e outros convidados também vão notando. Ou seja, à medida que se consolida, estamos numa sessão que é muito bonita, que é a sessão 75, devia ser a sessão de festa, mas calha bem, porque calha também neste regresso dos Shortcuts depois da pausa destes dois meses, e portanto é O número encaixa bem na dinâmica das sessões. Não, não é uma... É uma sessão ligeiramente diferente,
sim, sim,
das outras, para ser a sessão 75.
É um número ímpar, mas é uma sessão redonda, digamos assim.
Sim, e à medida que, obviamente, que vamos criando essa dinâmica de ano para ano, vamos percebendo que o público... está cada vez mais connosco numa lógica de programação que é em contínuo, a seguir, porque apesar de cada sessão ter uma coesão e ter um interesse, há um determinado filme, até numa sessão, que pode sobressair. O Ai Flávio tem, obviamente, aqui uma... suscita alguma expectativa adicional por causa dos prémios. Foi exibido em Berlim, tem um prémio da Academia Portuguesa de Cinema.
Acrescenta interesse, digamos assim.
Acrescenta interesse. Os realizadores não são todos iguais, a presença de um ator, mas independentemente dessa dinâmica específica, desse apelo específico de cada sessão, ou motivo de interesse, há uma dinâmica ao longo do ano, porque as 24 curtas-metragens relacionam-se, há um coletivo de programação, de seleção. É o Shortcuts ao VAR, podemos dizê-lo ao fim de 7 anos com propriedade, um best-of também do cinema português.
Sim.
Também pode ser visto assim.
Sim.
E o público relaciona-se, portanto, sim, o público é importante. Dentro do público... O júri jovem que nos está a acompanhar pelo segundo ano também é bastante dinâmico e ativo, e é um corpo, digamos assim, novo, cujas consequências, cujo impacto nós só vamos poder medir em 2025.
Sim.
Ou mesmo em 26, porque, por exemplo, este ano realizamos 3 sessões de escola com cerca de 400 espectadores. É expectável que em 2025 o número de sessões seja maior. Temos já pedidos para mais sessões, não apenas em Ovar.
Uhum.
E portanto há essa dinâmica que passa ainda pelo público, mas depois obviamente os convidados, o compromisso dos realizadores, independentemente dos imprevistos e acidentes,
claro,
da vida.
Claro.
O Pedro não vai estar nesta sessão, podemos falar de como é que o filme vai ser apresentado. É interessante também dizê-lo aqui nesta entrevista, eventualmente poderá ser o Pedro a fazê-lo, a dizê-lo em primeira mão, mas a presença dos realizadores e o compromisso que eles têm connosco é também aqui determinante, porque sinto que há um interesse do público também em função da oportunidade de reencontrar um determinado realizador.
Certo.
Eu sei que há espectadores que vão procurar esta sessão e podem não estar na de novembro, por exemplo, porque têm uma expectativa de seguir o trabalho de Vasco Saio, David do Hotel.
Uhum.
Tive pelo menos 3 espectadores que fizeram reserva assinalando esse interesse.
Sim.
Há espectadores que encontram, que já viram estes filmes noutros festivais.
Uhum.
Viram um ou dois, não viram o terceiro.
Sim.
E, portanto, essa dinâmica que passa pelo reconhecimento de um realizador ou de uma curta-metragem em específico é muito importante. E como o Pedro salientava, obviamente o trabalho dos Shortcuts na programação de curtas-metragens já não é apenas criar uma dinâmica de divulgação e de promoção desse trabalho autoral, cinematográfico, mas como já temos feito também, numa programação mais alargada, é satisfazer um público que tem um interesse por outro cinema,
sim,
por longas metragens portuguesas.
Sim.
E já temos meia dúzia de sessões longas, não é? Na nossa programação em sete anos.
Tudo isto, ao fim e ao cabo, é semear. Ias dizer qualquer coisa, Pedro?
Não, ia dizer a verdade, sim, também. Eu lembro-me que a Metamorfose dos Pássaros também foi exibida no Shortcuts do Ovário, era uma longa-metragem. Sim, só estava.
Sim, sim.
Ulissa, no Sordina, o Natal do Bruno Aleixo.
Sim.
Várias, de facto, longas-metragens desde 2020.
Tudo isto é semear eu diria, parabéns ao VAR, estamos-nos todos a portar bem. Vamos avançar para a sessão. Antes disso, só fazer uma última pergunta, que é de resposta rápida ao Pedro. Pedro, quando cá vieste, deram-te pão de ló?
Deram.
Ah, ok. Então, eu penso que esse é mais um dos motivos porque os realizadores também querem vir ao VAR, é que vale de facto a pena vir comer o pão de ló do VAR.
E queres que alguém te leve o pão de ló, Pedro?
Quero, por favor, entreguem lá. Pois aqui em casa durante a semana vai-me fazer falta.
Portanto, temos que tratar disso e entregar um pão de ló a quem vai estar no lugar do Pedro.
Sim, eu acho que até vai ajudar o Pedro a terminar a longa-metragem de uma forma mais doce.
Sim, posso levar para o estúdio para a semana e pronto. Vai dar inspiração também, até a Rapazinho está a fazer mistura comigo.
Muito bem. Vamos agora à sessão propriamente dita, a falar um pouco das fitas que vão passar. Deixamos o Bai Flávio para o fim, que assim o Pedro depois fala ele do filme.
E anunciará quem é que vai estar presente, caso o Pedro não consiga interromper a montagem e deslocar-se na quinta, porque ainda estamos na expectativa de que
não, eu posso já desiludir-te em relação a isso. A rádio já obteve essa informação e ele não vai mesmo poder vir. A primeira pergunta que te faço, Tiago, é: ainda há vagas? As pessoas ainda se podem inscrever?
Em boa verdade, estamos praticamente lotados, portanto quem o quiser fazer, que o faça rapidamente, porque a sessão está tecnicamente esgotada.
Muito bem. Aí para casa ou para onde nos estão a ouvir, têm 30 segundos para ir às redes sociais do Shortcut se inscrever-se.
Seja o Instagram, seja, sim, o Facebook, através do Messenger, ou o e-mail, que encontram também na nossa página e nas publicações sobre os filmes desta sessão.
Sim, e até no Ovar Cultura.
E no Ovar Cultura também.
Está à distância de um clique.
Ou de um telefonema para a Escola de Artes e Ofícios.
Exatamente. Temos então três filmes. Temos vindo, sessão após sessão, a encontrar aqui fios condutores. Vamos lá a esse fio condutor, que eu aqui, sinceramente, estou perdido.
Estamos todos. o fio condutor desta sessão até poderá ser outro. Poderá ser descoberto nas conversas, nos encontros com os realizadores.
E na verdade, cada um poderá encontrar o seu, não é?
E cada um poderá encontrar o seu. Aqui, de facto, não é evidente. Não podemos dizer que temos uma sessão sobre família, sobre homofobia, sobre questões ambientais, uma temática social ou política. Mas temos personagens condutoras. No Garrano, nós encontramos um jovem chamado Joel, que se relaciona com um cavalo garrano, sim, um cavalo selvagem. No Aos 16 é uma história de grupo, uma história sobre a transição para a idade adulta, um filme de adolescência, centrado na Sara. A Sara, uhum, é o elemento, digamos assim, que sobressai dentro daquele grupo, que vai observando o que se passa à sua volta e é a personagem que vai mudando dentro da curta-metragem do Carlos Lobo. E no Bai Flávio há a Márcia, sim, mas a Márcia é uma adulta, é uma mãe solteira, que é acompanhada pelo filho, o Flávio.
Sim.
E a perspectiva Bai Flávio é a perspectiva do Flávio, presente em determinados momentos da curta-metragem, mas muitas vezes ausente, uma presença ausente. E então o fio do condutor é a circunstância do Joel, da Sara e do Flávio em função de um determinado contexto e da relação com adultos, no Bai Flávio, com os jovens, a grupeta, no caso da Sara, e um território, um espaço florestal, suburbano, que está prestes a ser incendiado no Garrano. E, obviamente, a relação com o cavalo, que é primordial. Portanto, quando nós programamos esta sessão e decidimos alinhar os três filmes, nós encontramos circunstâncias muito fortes que determinam a condição e aquilo que se passa com estas três pessoas, com o Flávio, com o Joel e com a Sara. E, portanto,
que condicionam a relação ao longo do filme. Sim. Ok, muito bem. Pois eu não chegava lá. Só mesmo quem já viu os três filmes é que chegava lá. Deixando então o Bai Flávio para as palavras do Pedro Cabeleira, não sei por qual filme queres começar.
Podemos começar pela abertura. O Garrano é uma das cinco curtas-metragens de imagem animada que nós exibimos na programação. Significa que nós estamos na sessão 6, faltam-nos 3 para concluirmos a programação de curtas-metragens este ano, falando só das sessões de curtas-metragens, com curtas-metragens selecionadas, produzidas em 2022 e que estão à consideração do nosso júri e do júri jovem. Portanto, no prémio de animação, na categoria de animação, entra o Garrano, é a quarta que exibimos, temos outra guardada para a noite da encerramento lá para novembro. Em 24 filmes, há 5 filmes de imagem animada. É um filme de uma dupla, Vasco Sá e David do Hotel, como eu já referi, amplamente premiada. Na história do cinema português, eles fizeram uma história muito bonita quando, com o Fuligem, em 2014, venceram aqui ao lado a competição internacional de curtas-metragens de animação no Cinanima, no Festival de Cinema de Imagem Animada mais antigo do país e um dos mais antigos do mundo.
Sim.
E desde então o Vasco, desde o Sapateiro, o primeiro filme em 2011, depois o Fuligem, que é o primeiro filme internacionalmente premiado dos dois, com os filmes também seguintes que foram realizando, eles construíram um caminho muito reconhecido internacionalmente, com o Garrano, que vamos ver aqui, com o Agouro, que vimos na programação de 2019, na temporada 3 de Shortcuts ao VAR, e que também foi distinguido. Eles construíram um filme com dezenas e dezenas de prémios em vários festivais de cinema de animação. É uma dupla de autores que está neste momento também numa fase semelhante à do Pedro, a desenvolver uma primeira longa-metragem de imagem animada, e portanto depois de 4 curtas eles vão evoluir. O filme seguinte ao Garrano chama-se Una, é uma longa-metragem de imagem animada, e é difícil desenvolver projetos de animação de duração longa em Portugal, portanto é também um sinal de crescimento enquanto autores, mas também é algo que se está a passar no nosso cinema. Estamos a criar condições nos estúdios de animação que temos para produzir mais longas metragens de animação. De resto, este é um ano histórico para o cinema português, porque estrearam as duas primeiras longas metragens de animação portuguesas ou coproduzidas por Portugal com outros países. E, portanto, num ano bom, no ano também do centenário da animação, e este é um ano em que, dentro dos Shortcuts, nós encontramos excelentes filmes, como é o caso do Garrano. E já resumi a história. Quero só dizer sobre o Vasco e o David, já agora, que é um reencontro, uma dupla de realizadores que também estima o público do Ovar e a programação que fazemos. Nós não existíamos quando eles realizaram o Sapateiro em 2011 e o Fuligem em 2014, mas exibimos esses filmes fora de competição, portanto posteriormente, quando iniciamos a nossa programação, o público do Ovar já pôde ver os filmes todos, o Agouro esteve em competição e portanto eles regressam agora também à competição com este filme. Depois, no caso do Carlos Lobo, nós temos aos 16 de Carlos Lobo uma primeira obra. Este é um ano, em 7 temporadas, em que vamos ter o maior número de primeiras obras em exibição. Reunimos uma dezena, até ao final vamos exibir uma dezena. Faltam-nos 5, em boa verdade. Duas que vão ficar para a próxima sessão, mais duas que vamos projetar na última, que já estão definidas em termos de filmes e os convites fechados, em outubro e novembro, e nesta temos o Aos 16 do Carlos Lobo. É alguém com experiência na fotografia, na docência. O Carlos é um influenciador no bom sentido, um inspirador, porque ele educou muitos jovens realizadores e jovens realizadores que já vimos nestes anos de Shortcuts ao VAR. É um professor, é docente. E faz aqui um filme que é um recuo no tempo, porque ele aproxima-se de um momento da vida, que são os 16, 17 anos, e portanto recua também à juventude dele, de certa forma, e o Aos 16 é uma carta emocional que ele entrega a quem hoje está na casa dos 16, 20, 21 anos, ou seja, por exemplo, aos meus filhos, para o júri jovem. Eu acho que vai ser muito bonito ver este filme, porque é um filme muito, muito dinâmico, sobre dança, sobre skate, sobre amor, sobre as dúvidas que temos no modo como nos relacionamos, a descoberta da sexualidade e o desejo, mas é um filme poético, é um filme com uma narrativa muito, muito subtil, muito visual, é um filme de observação, e portanto é uma primeira obra bastante consistente. Curiosamente, tal como aconteceu com o filme do Pedro, foi selecionada para o Festival de Berlim no ano passado, teve a estreia mundial no Festival de Berlim, numa programação de curtas metragens diferente da do Bai Flávio. Bom, chegamos ao Bai Flávio, temos cá o Pedro Cabeleira.
Temos cá o Pedro, ele já está ali em silêncio há algum tempo a ouvir-nos, também já ouviu ali uns gritos da filha, que nós ouvimos também. Pedro, já sei que não podes vir. Quem é que te vai substituir cá em Ovar? Tenho para mim que fica tudo em casa. Fala-nos então deste Bai Flávio, só quanto baste, sem falarmos demais, obviamente.
Sim. Posso começar, primeiro por ter as minhas desculpas, porque...
Não é necessário, Pedro.
Não, mas eu adorava estar aí na quinta-feira. Como o Tiago disse, estive assim um bocadinho até à última, a ver se... Vocês estão-me a ouvir bem?
Sim, sim.
Ou a alma está a criar...
Não, perfeitamente.
Ok. Só que como o Tiago referiu, estou a acabar agora uma longa-metragem.
Já agora como é que se chama?
Chama-se Entroncamento.
Entroncamento.
Foi filmada no Entroncamento. E pronto, não vou abrir muito o jogo,
mas, certo, mas pelo menos o título
já sabemos que vai ser um fenómeno.
Não será sobre as coisas mais típicas ou as coisas que são normalmente associadas ao entroncamento, mas
o Jaime sugeriu-te um ótimo teaser. Podes começar a publicar fotografias do filme, vai ser um fenómeno.
Vai ser um fenómeno.
Não digas mais nada para já numa primeira fase.
Mas pronto, isto apenas para dizer que eu tenho muita pena, adorava estar aí na quinta-feira. Pronto, posso tentar até a última das últimas, ver se, se consigo, mas pronto, eu e a Ana, que vai marcar presença, nós somos um casal, temos uma filha que vocês estão a ouvir aí em plano de fundo, e pronto, e efetivamente seria uma logística muito complicada indo os dois, e eu neste momento tenho que estar em Lisboa. Porque estou a fazer mistura de som, e também mais ou menos vou pôr a par aqui os nossos ouvintes. Cada dia de mistura é paga peso de ouro, portanto, estamos a falar de uma fase em que são muitos poucos dias, e pronto. Mas pronto, para não me alongar muito nesta justificação, por falar das coisas que acho que são mais importantes, quem vai marcar a presença nesse dia vai ser a Ana Vilaça. A Ana Vilaça é a protagonista do filme. Acho que até posso dar a perspectiva do filme a partir da Ana, portanto, que é na realidade quem vai estar aí a falar do filme, também um bocadinho para fazer um pequeno tease sobre o filme e também sobre a pessoa com quem vocês vão depois poder falar. Portanto, a Ana é a protagonista do filme, mas ela, neste caso, em particular, eu acho que na realidade faz todo o sentido ela também estar presente e falar, porque não estamos a falar normalmente de um trabalho comum de uma protagonista em que recebe o argumento já escrito, ouve a ideia, ou até noutros casos em que uma pessoa, nós escrevemos a ideia e depois de termos a ideia escrita, os personagens pensados, pensamos, ok, quem é que vão ser as pessoas para fazer estes personagens. no caso particular do bairro Flávio, foi um filme, na realidade, também muito pensado pela Ana, a personagem da Márcia, que é basicamente uma personagem que é uma mãe solteira, no final dos seus 20, que vive em Torres Novas, ali na zona do Médio Tejo. Foi uma personagem que foi escrita, foi pensada para a Ana.
Já era perto do entroncamento.
É ao lado do entroncamento. Na verdade, é ao lado.
Desculpa interromper-te.
Não, mas pronto, foi um dos pontos de partida para a curta. Como eu estava a preparar o entroncamento, tinha que estar ali mais ou menos naquela zona para. Pronto, foi bom para experimentar também filmar naquela zona. Mas isto para dizer que. Pronto, que no fundo foi um projeto que foi pensado para a Ana, para ser a Ana a fazer. É um projeto que é muito centrado nesta personagem da Márcia, como depois vocês vão poder ver. É uma protagonista que eu acho que a protagonista é muito forte, é uma personagem muito forte, e também eu acho que é muito forte devido não só ao trabalho da Ana enquanto atriz, mas também ao trabalho que a Ana deu no desenvolvimento desde a raiz da ideia. Portanto, estamos a falar de uma atriz que conhece muito bem a personagem. Estamos a falar de um filme que na verdade também é muito feito para esta atriz, e quando vocês verem o filme vão perceber isso é mais que evidente. Pronto, e por isso eu acho que faz, na verdade, faz todo o sentido, e acho que até vai ser bastante interessante terem a Ana e terem a Ana só para vocês, por assim dizer. Ou seja, não tem que estar ali depois, às vezes, o realizador a dar as checas. Até às vezes há um diálogo muito interessante que os atores também podem dar sobre o seu processo, neste caso, como é que ela encarnou aquela personagem, como é que foi. Lá está aqui o Tiago, que estava a falar que é uma sessão muito sobre as relações, neste caso, as relações dos mais novos com os mais velhos, no caso do bairro Flávio, de uma criança com os adultos, e até como é que a própria Ana criou a relação com a criança que faz de Flávio. Porque sendo uma criança ator, não deixa de ser uma criança. Portanto, estamos a falar de como é que duas pessoas criam essa relação fora da câmara, por assim dizer, para depois essa relação existir à frente da câmara. Portanto, acho que há aí muito sumo para se pegar, para falar, um monte de coisas interessantes. Aliás, o filme também está muito relacionado com o papel da mulher. Com o papel da mulher nos dias de hoje, neste mundo muito tecnológico, neste mundo muito digital, e mais uma vez, também acho que faz todo sentido ser uma mulher a falar disso. Portanto, alguém a falar sobre questões que sente muito mais do que provavelmente nós os três sentimos. Portanto, é assim um bocadinho para abrir o apetite sobre o filme, e mais especificamente sobre a pessoa que vai acompanhar o filme nesta sessão. Eu acho que posso falar, acho que é basicamente isto. Pronto, acho que lá está, não é só um caso em que pronto, de repente há uma indisponibilidade do realizador e manda-se o protagonista. Acho que neste caso estamos a falar de um protagonista muito especial, que está realmente muito ligado àquilo que, neste caso, perdão, de uma protagonista que está muito ligada àquilo que é a gênese do filme. E aquilo que depois foi o percurso do filme, não é? Posso dar um exemplo que, sei lá, como o Tiago falou, o filme também estreou na Berlinale no ano passado, e quando foi no catálogo da Berlinale, quando foi a secção das curtas-metragens, da competição onde nós estávamos, a imagem que foi escolhida foi uma imagem da Ana. Pronto. Foi uma imagem do filme, mas sobretudo é uma imagem da Ana, é uma imagem daquela atriz. Portanto, acho que
neste caso estamos a falar. No fundo, escolheram uma fotografia do filme, um estilo do filme, para ilustrar a imagem dessa programação de curtas-metragens, é isso?
É, exatamente. Ou seja, toda, que são 21 filmes.
Sim, sim.
Eles escolheram a fotografia do filme, que era, no fundo, aquela imagem da Ana, que era do rosto dela, que é uma imagem, depois aquele por circular, que é ela na casa de banho, olhar diretamente para a câmara, pronto. E acho que estamos a falar de um plano que, no fundo, aquele plano é um plano que. Sim. Ou seja, aquela fotografia, no fundo, é a atriz, não é o que. É a presença da atriz, não é propriamente só por ser uma imagem muito, muito incrível do filme. Acho que é precisamente por causa da presença dela. Portanto, estamos a falar de alguém que eu sinto que valorizou imenso o filme. Pronto. Ou seja, não é, é uma protagonista insubstituível neste caso. Não é alguém que, se Ana não pudesse fazer, provavelmente o filme teria sido muitíssimo pior. Sem tirar, obviamente, mérito também ao Tiago, faz um personagem que eu quero que seja um personagem surpresa, porque pronto, acho que vai ser interessante quem ainda não viu o filme estar a descobrir o filme à medida que vão vendo, porque pelo menos eu pensei um bocadinho esta curta-metragem e nos materiais promocionais eu ocultei muito esse ator, pronto. Porque...
O Darryl Schultz, é ele?
Exato, pronto, mas é isso. Ou seja, na verdade, a mim acho que me interessa muito irem descobrir o filme à medida que estão a ver o filme, porque o filme foi precisamente pensado para não se conseguir nunca antecipar o que é que vai acontecer.
Muito bem.
Ou seja, pronto, então é isso. Mas sem tirar mérito, evidentemente, também aos outros atores e ao Flávio,
claro.
ao nosso Rodrigo.
Mas sem dúvida que, complementando, a Ana Vilaça tem aqui, ó, numa curta-metragem com cerca de 30 minutos de duração, meia hora, um papel, enfim, como Pedro explicou, mas só visto,
sim,
que é determinante, para além da questão da escrita de argumento, do desenvolvimento da
própria construção do
em
filme.
Em parceria com o Pedro, faria sentido, obviamente, e essa era a proposta inicial, caso o Pedro não estivesse tão ocupado nesta
fase.
Na conclusão da longa-metragem, o nosso plano era fazermos este que eu andei, este encontro com o Pedro, que regressaria ao Shortcut Salvar, e com a Ana Vilaça, que nós em boa verdade queríamos ter uma primeira vez, porque dentro do trabalho que a Ana Vilaça foi realizando em anos recentes, há uma curta-metragem que exibimos em 2019 na terceira temporada do Shortcut Salvar, chamada Sheila, onde a Ana Vilaça é a Sheila, é uma Sheila, e é um papel também bastante interessante. Haverá espectadores que se vão lembrar desse filme exibido em 2019, enfim, já há 4 anos. Tendo em conta que será a Ana que irá apresentar o Bai Flávio e conversar connosco presencialmente, é uma convidada especial na temporada, e também nos fica bem, porque em determinados momentos escolhemos ou procuramos ter um ator, atriz que acompanhe o realizador, neste caso assume o protagonismo, mas num ano em que também isto já tinha sucedido, porque com o Boca Cava Terra foi a Sónia Balacó, que também, sim, tem um papel consistente, que esteve presente, porque o Luís Campos nessa sessão de março estava num festival em Marselha, em França, e obviamente é o ano da estreia na realização da Margarida Villanova, e a Margarida veio cá, portanto é um ano de atrizes presentes,
certo,
no short de Cato Salvar, e não vai ficar por aqui, teremos uma quarta na última sessão.
E bem,
exatamente, e bem, porque também é uma forma do público conhecer o trabalho de atrizes, ou de atores que reconhece da televisão, ou do teatro, de outros projetos, não forçosamente das curtas-metragens, e portanto a possibilidade de também termos atores ou atrizes convidados é algo que
é interessante,
que nos interessa, sim, sem dúvida.
Muito bem, eu diria que sobre a sessão, se não está tudo dito, ainda poderás acrescentar, mas parece-me que está tudo dito. Reforçar o convite para aqueles que nos estão a ouvir, se for rápido, talvez ainda consigam um lugar para esta sessão 75, que acontece já na quinta-feira às 21h30.
E reforçar também que é o momento de colocar na agenda o quanto antes as sessões de 26 de outubro,
sim,
que vai ser uma sessão com emoções fortes, porque é a nossa sessão habitualmente de género, ali encostada ao Halloween, ao Dia dos Finados, ao Dia dos Mortos, no início de novembro, e portanto teremos thrillers e policiais, filmes marcadamente de género e com narrativas mais emocionantes ou perturbadoras, e obviamente a noite de encerramento da temporada de curtas-metragens, que é 30 de novembro, não há que enganar, a última quinta-feira do mês de novembro, é no último último dia do mês, e é aí que terminaremos esta programação de curtas que temos vindo a apresentar ao longo deste ano, da temporada 7.
Muito bem. Agradecer ao Pedro a disponibilidade, mesmo à distância, para estar connosco nesta que eu acho que foi uma bela de uma conversa, e dar-lhe oportunidade, antes de se despedir, para acrescentar algo que eventualmente queira ainda dizer ao nosso auditório.
Só espero que gostem do filme, e espero que gostem da sessão. Mais uma vez, eu tenho muita pena, não só por não eu estar presente na sessão, mas também porque eu ainda não vi nem o Berrano nem o Aos 16. E são dois filmes que eu tenho muita curiosidade em ver, já ouvi falar muitíssimo deles, e pronto, isso também é um dos motivos que me deixa com muita pena de não estar presente, porque era uma forma de poder ver esses dois filmes, que acredito que sejam dois belíssimos filmes, que já ouvi mesmo falar muito bem deles, e pronto, e não vou ter oportunidade de os ver em grande. Portanto, quem não, ou seja, quem vai estar, que aproveite, porque acho que vai ser, parece-me ser uma sessão muito bem programada e muitíssimo interessante. Pronto, não só, não quero estar a falar só aqui do meu filme, mas também precisamente por causa desses dois filmes que têm o seu percurso, e é isso, já ouvi falar muito bem, e obviamente também já espreitei os trailers, algumas imagens, e pronto, isso é uma das coisas que me deixa também com muita pena, é isso, é não poder estar presente para também ver o trabalho dos meus colegas.
Pronto. Muito bem, Pedro.
Gostaríamos de ter mais perto, Pedro. Pusemos a hipótese de fazer a mudança, de alterar, quando percebemos, obviamente, e falamos sobre a dificuldade à medida que se aproximou a data, mas a troca era problemática, e, portanto, também nos penaliza, obviamente, não ter conseguido fazer a alteração da curta, trocar com outra em novembro, mas não tínhamos mesmo margem. Vamos tentar encontrar tempo, ou tu, tempo, para ainda fazeres a viagem, ou quem sabe durante a sessão, com uma ligação rápida, pôr-te em contacto com o nosso público.
Tempo é a palavra que me está a faltar. Sério? Agora acabou? Neste momento
esgotou?
Não esgotou, mas eu tenho que deixar entrar aqui ainda uma rúbrica. Obrigado, Pedro, felicidades para obrigado. O percurso do entroncamento. Uhum. Obrigado, muito Tiago, obrigado. Mais uma vez por estares cá connosco.
Foi a primeira vez que ouviste na rádio e em direto, e publicamente um desejo de parabéns para a longa-metragem.
Boa
obrigado, conclusão, verdade. Pedro, que tudo corra
é
bem.
É isso mesmo. Um abraço para os dois. Pois, aí para casa, para onde nos estiverem a ouvir, continuem com a emissão da Rádio AVFM. As duas palavrinhas do costume, que são uma promessa. Até breve.
Até.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.